partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, salve, gente boa!
Obrigada pela companhia! Vamos transformar a próxima meia hora num grande passeio pelo Brasil que aprende e ensina.
Bom, vamos começar aqui com um abraço grande para a moçada da Escola Hélio Pellegrino em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha, o trabalho que vocês estão fazendo merece ser conhecido.
Nós vamos contar no programa de hoje como os professores e alunos fizeram uma campanha e conseguiram despoluir o córrego que passa perto da escola.
Como disse o sábio chinês, se quiser mudar o mundo, comece pelo seu quintal.
Ai! Ué, que foi, Cadu? Problema de junta?
É, juntar tudo e jogar fora, né? Eu conheço, Sandra, não é? Ah, menino, uma dorzinha bestada nesse joelho aqui.
Bom, gente, ó, no Cadu já pode ser a idade mesmo, né? Mas numa criança, dores nos ossos e juntas podem ser as chamadas dores do crescimento. Logo mais nós vamos conversar sobre isso.
É, e o Matuto hoje vem mais sério pra falar sobre uma doença chata pra caramba. A leishmaniose, que ataca cães e humanos. Ai, meu joelho.
Ai, Cadu, passa alguma coisa nesse joelho aí durante o intervalo.
Boa ideia.
O Escola Brasil volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, meninada. Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do...
Escola Brasil!
Bom, quando a gente diz a educação transforma o Brasil, não é só uma frase de efeito, não. Escuta só.
A escola faz parte da comunidade, da rua ou do bairro onde ela fica, certo?
Certo. E por isso, as qualidades e os problemas dessa rua, desse bairro, também vão aparecer no dia a dia da escola.
E vice-versa, né, Cadu?
Uhum.
Pense bem, a escola é ponto de encontro dos moradores do bairro. Então, também pode ser ponto de partida para ações que vão refletir na vida da comunidade.
É o caso da Escola Municipal Hélio Pellegrino, da capital mineira, Belo Horizonte.
Quem conta a experiência pra gente é o repórter Caio Darcanchi. Oi, Caio, tudo bem?
Tudo ótimo, Sandra. Melhor agora, depois que eu soube da iniciativa dessa escola. A história é a seguinte, Sandra. Inconformados com a poluição de um córrego que passa ali por perto, a comunidade escolar decidiu tomar providências.
Legal.
Para falar sobre isso, está aqui comigo a diretora Andréia Correia Silva. Tudo bem, diretora?
Tudo bem, Caio. A primeira providência que nós tomamos aqui na escola foi um trabalho de conscientização da comunidade e a necessidade da gente conseguir, né, a retirada do lixo que era jogado no córrego. Aos poucos, essa quantidade de lixo foi diminuindo e, através de uma parceria com o poder público, nós conquistamos, né, um parque linear ao longo do córrego.
Que é um parque que cerca o rio, né?
Isso, esse parque é um parque que ele vai junto, né, desde as nascentes e vai acompanhando o curso do córrego.
Professora.
Diga, Cadu.
Como é que vocês conseguiram que a população se comprometesse com essa causa?
A gente começou, Cadu, com um trabalho de comunicação que a gente percebeu que ia alcançar de uma forma maior a comunidade.
Certo.
Então nós começamos a confeccionar o jornal escrito, murais que são fixados na comunidade, né, falando um pouquinho sobre a importância da preservação,
uhum.
Programas de TV que são exibidos na comunidade e programas de rádio.
E, aliás, o programa de rádio que a professora está falando aí, Cadu, é um trabalho que os meninos realizam por lá e muito bem produzido, por sinal, viu?
Legal.
Vamos escutar um trechinho.
O curso do córrego cruza com o da escola. Nossa Senhora da Piedade, Ribeirão do Onça, Rio das Elhas, Rio São Francisco. Alunos, professores, moradores, poder público. Bacia de solidariedade.
Pois é, como nós ouvimos, o córrego Nossa Senhora da Piedade, ele deságua no Ribeirão do Onça. O Ribeirão do Onça, ele se encontra com o Rio das Velhas e aí vai para o Rio São Francisco. A gente percebe que esse trabalho, o resultado dele vai ser sentido a milhares de quilômetros aqui da nossa comunidade. por isso da importância deste trabalho.
Que bacana, professora, lindo o trabalho de vocês, viu? Parabéns, muito sucesso e muito obrigado pela participação aqui com a gente no Escola Brasil.
Obrigado, um abraço para todos vocês, viu?
Opa, obrigado, professora Andréia.
Esse projeto da Escola Municipal Hélio Pellegrino de Belo Horizonte foi o vencedor do 6º Prêmio Escola Voluntária, promovido pela Rádio Bandeirante e pela Fundação Itaú Social.
Mais de 450 escolas disputaram o prêmio. O trecho do programa de rádio que nós ouvimos durante a matéria agora foi produzido com o apoio técnico da Rádio Bandeirantes.
Um trabalho como esse dos alunos e professores da Escola Municipal Hélio Pellegrino é um exercício de cidadania.
E de geografia? O trabalho começa num córrego e vai até terminar no Rio São Francisco.
Então, ó, parabéns pra moçada, né? Vocês também são nossos colegas porque fazem rádio.
Uau, que legal!
Porque os ossos doem enquanto a gente dorme.
Aham, os ossos doem porque você tá crescendo. Não no meu caso, né? Mas das crianças isso é muito comum.
É isso mesmo. Crianças entre 3 e 8 anos de idade podem sentir dores no corpo, principalmente nas coxas, canelas, atrás dos joelhos e na barriga da perna ou batata das pernas, né?
Uhum, também nas mãos, nos braços. As dores do crescimento podem vir a qualquer hora do dia, mas normalmente aparecem no começo da noite e pode, inclusive, atrapalhar o sono da criança.
Isso até que é bem comum e não é uma doença, não, viu? Como muita gente pensa. Mas, em alguns casos, as dores podem ser tão fortes que é bom consultar um médico.
E aí ele pode até receitar um remedinho para diminuir as dores das crianças.
Cadu, nessa matéria tem um toque para os pais, viu?
Qual?
Dar atenção quando a criança se queixar de dores.
Uhum.
Perguntar direitinho onde está doendo, a que horas dói mais, coisas assim, né?
Então tem mais um outro toque, Sandra. Também prestar atenção quando as crianças perguntam, porque vem sempre coisa muito interessante. Ouve só.
Você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme? Porque os dentes caem por onde os filhos saem? Porque os dedos murcham quando estou no banho? Porque as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, 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 Gabriel. Well, well, well. Porque a terra roda, porque deitar agora? Porque as cobras matam, porque o vidro embaça? Porque você se pinta, porque o tempo passa? Porque que a gente espirra, porque as unhas crescem? Porque o sangue corre, porque que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve?
A música 8 anos que você ouviu com Adriana Calcanhoto é uma composição de Paula Toller.
Bem, eu quero aproveitar e pedir aos professores, pais, médicos, estudantes, você que tiver dicas ou sugestões, que escreva aqui para o Escola Brasil.
O nosso e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E o endereço da caixa postal, daqui a pouquinho a gente diz, tá?
Hora da leitura.
Agora é hora de poesia.
É, e a gente escolheu uma linda para você hoje. Ouve só esse trechinho. A poesia é uma pulga. Coça, coça, me chateia. Entrou por dentro da meia, saiu por fora da orelha. Mexe, mexe, não se cansa. Nas palavras, se balança.
Esses versinhos que a Sandra acabou de falar estão no livro A Poesia é uma Pulga, da Silvia Ortoff, publicado pela editora Saraiva.
E aí, ficou com a pulga atrás da orelha para ler o resto do livro?
Então corra até a biblioteca da sua escola e procure por ele, porque olha, o livro foi distribuído pelo FNDE.
Mas não deixe a vontade passar, viu? Porque ler e coçar é só começar.
Mande também a sua dica de leitura. Anote aí agora o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Ei, você aí, tá me ouvindo bem? Ah, que bom, porque você sabia que mais de 15 milhões de brasileiros têm problemas de audição?
Isso mesmo, embora atinjam principalmente os idosos, os problemas auditivos não escolhem idade não, viu? Crianças, jovens, adultos, qualquer um pode ter algum problema.
E o pior é que tem gente que não tá ouvindo bem e nem sabe disso.
Por isso, preste atenção. Inflamações nas vias respiratórias e exposição a barulho constante podem fazer mal aos ouvidos.
Para saber se está tudo bem com a sua audição, você pode procurar um médico e fazer um teste.
E se você é mãe, não deixe de fazer o teste da orelhinha nos primeiros dias de vida do bebê. Esse exame ajuda a diagnosticar problemas que, se descobertos assim no primeiro ano de vida, na maioria dos casos, tem solução.
Cuide bem dos seus ouvidos e não perca a chance de continuar a ouvir bem os belos sons que a vida oferece.
Bem, vamos para um rápido intervalo e na volta você vai saber mais sobre os cursos técnicos.
E ainda tem a história do Matuto, é ligeiro, voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê, além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Como diz a música aí do Gabriel Pensador, todo mundo nessa vida precisa arrumar um jeitinho de garantir o pão de cada dia, né?
E você aí, já escolheu sua profissão? Então se liga que nós temos dicas pra você.
Sabia que pra conseguir um bom trabalho e ser um bom profissional, a pessoa não precisa passar obrigatoriamente pela universidade?
É, hoje em dia tem um monte de opções por aí, né? Pra quem quer se qualificar e entrar no mercado de trabalho.
Uhum. Já pensou em fazer um curso técnico, por exemplo?
Então preste atenção. Esse tipo de curso pode ser uma ótima alternativa para quem quer ter uma profissão, mas não quer fazer faculdade.
Os cursos técnicos têm a vantagem de serem mais curtos. Eles, em média, têm assim 1 ano e meio de duração.
E em muitos casos, o aluno pode frequentar o curso técnico ao mesmo tempo em que cursa o ensino médio.
Agora, tem também cursos que exigem que o estudante já tenha o nível médio completo, então por isso é sempre bom se informar.
É, e tem gente se dando muito bem com essa escolha. A Chara Mirna, de Brasília, tem 25 anos, escolheu fazer um curso técnico e se formou faz pouco tempo. A repórter Ana Cláudia Costa tá na linha com ela. Alô, Ana.
Alô, Sandra. Alô, Cadu.
Oi.
Pois é, a Chara, ela estudou lá na Escola Técnica de Brasília e se formou em 2003. E ela escolheu uma profissão assim um pouco diferente, sabe? Uma carreira um pouco incomum entre as mulheres. Vocês ficaram curiosos para saber o que que é?
Uhum.
Então vamos conversar com ela aqui agora e descobrir o que que ela estudou, né?
Ótimo.
Chara, tudo bem?
Tudo bem.
Chara, qual foi o curso que você escolheu?
Técnico em eletrotécnica.
Olha, diferente mesmo, hein, Chara? Bom, então explica pro pessoal o que que um eletrotécnico faz.
Um eletrotécnico, ele pode trabalhar supervisionando equipes de manutenção, de redes de energia, né? Agora, no momento, na empresa que eu estou trabalhando, que é a Companhia Elétrica de São Patrício, estou elaborando os projetos para a construção das redes elétricas, no caso que eu estou fazendo, é a rede rural.
Olha só, você ajuda a levar energia elétrica para o campo, que bacana isso!
Bem, e Chara, você imaginava que um dia iria fazer um curso e assim virar uma eletrotécnica?
Nem passava pela minha cabeça, né? Quando eu me dirigi à escola para me inscrever para fazer um curso técnico, eu fui com o objetivo de fazer outro curso. E aí eu achei interessante, aí eu resolvi fazer o curso e gostei bastante.
E você acha que esse curso te ajudou a entrar no mercado de trabalho? Porque você está trabalhando agora, né?
Tô sim, com certeza, Ana Cláudia. Porque, assim, hoje em dia a gente vê que as empresas estão precisando muito de pessoas técnicos também. Então, está tendo até uma carência grande no mercado de técnicos. Porque todo mundo está querendo ser só formado em nível superior, né?
Então tem espaço para esse tipo de profissional no mercado?
Eu acho que sim. Até aconselho os jovens a fazer um curso técnico também, porque é um curso que dura menos tempo, né? Que você aprende bastante coisa e que, pelo menos as pessoas que eu conheço que tiveram interesse, que investiram no curso, assim, estão todo mundo bem, né? Está todo mundo trabalhando, empresas públicas, privadas.
Olha, Chara, foi legal conhecer a tua experiência, hein? Obrigada aí pela entrevista.
Ah, por nada. Obrigada você pela oportunidade de expor um pouco a minha profissão. Tchau.
Bem, é isso, gente. Eu espero que esse exemplo da Chara tenha ajudado aí a abrir os horizontes mesmo de quem está procurando a profissão. É, um abraço para todo mundo e qualquer hora dessas eu tô de volta.
Ok.
Um beijo.
Um beijo, Ana.
Assim como foi bom para a Chara, o ensino técnico também pode ser uma boa opção para você.
Procure uma escola técnica perto de onde você mora. Uhum. São mais de 5 mil escolas espalhadas por todo o Brasil. A maioria delas pertence à rede estadual de ensino. E o melhor, os cursos são gratuitos.
E, gente, o que não falta são opções de cursos, viu? Tem mecânica, eletrônica, gastronomia, que prepara o pessoal para virar chefe de cozinha. Já pensou?
É, e para quem vive no campo, tem curso nas áreas de agropecuária, fruticultura, que forma os estudantes para cuidar melhor do pomar.
Sem contar os cursos na área de informática, que hoje em dia também são bem procurados.
Bom, mas independe da carreira, né? O importante mesmo é a gente escolher alguma coisa que realmente gosta de fazer.
Por isso, pense bem antes de decidir, porque afinal de contas é o seu futuro que está em jogo.
Você sabia que além da inteligência intelectual, nós também temos a inteligência emocional?
A inteligência emocional é a capacidade de saber lidar com os sentimentos e as diversas situações do dia a dia. Isso é muito importante no trabalho e durante toda a vida.
Você que é educador, que tal ler um pouco mais sobre a inteligência emocional e aprender a desenvolver isso com seus alunos?
Oi, Cadu.
Ô, Matuto.
Oi, Sandrinha. Tá tudo bem com vocês, hein?
Tudo bem. E você, Matuto? Tudo certinho ou se melhorasse, cara?
Eu vou te contar uma coisa, Sandrinha. Se melhorar até, dá pra adoçar um cadinho, sabe? Mas não chega a sucarar, não, viu?
Menino, que desânimo é esse, Matuto? Eu nunca te vi assim. Você tá mais sério que cachorro em canoa?
Cadu, é o seguinte, um problema sério que aconteceu com o filho do Gervásio, morador da Ribuleira.
Foi mesmo, é?
Começou pelo cachorro dele, viu, Cadu?
Ai, que problema foi esse, Matuto? Ah, não, não me diga que o cachorro mordeu o filho do Gervásio.
Não, o cachorro é que foi picado por um mosquito. É um tal de mosquito flebônomo, que se fala aí. Flebótomo. É flebótomo. É também que esse que é conhecido também como tal de palha, cangalinha, asa dura, tatuquira, birigui.
Tem um monte de nome,
hein? O cachorro já tava doente, sabe, Cadu? Mas é uma doencinha cabulosa, um nome esquisito, tal de lestiose.
Eu já sei, é a leishmaniose, Matuto.
Ah, essa mesmo, Sandrinha, leishmaniose.
E olha, isso. Põe cabulosa nisso, viu? A leishmaniose é uma doença que é causada por um parasita que ataca os cachorros, né? Aí o mosquito vai, pica o cachorro doente e acaba picando também o homem e vai levando a doença pra ele.
E foi o que acabou acontecendo com o Zequinha, filho do Gervásio.
Eita, menino.
Tadinho só. O menino começou a sentir dor na barriga, dor no corpo, diarreia, vomitando, sabia? E começou a sangrar a boquinha dele, tadinho. Ainda bem que o Gervásio correu logo pro hospital e os médicos descobriram logo o que que era, cara.
Nossa, ainda bem, hein? Porque se demorar muito pra descobrir, pode ser tarde demais. A leishmaniose pode matar.
E também é uma doença que é um pouco difícil de se identificar, você vê? É. Esses sintomas que você disse aí que o Zequinha sentiu, né?
É.
Eles podem ser confundidos, por exemplo, com uma virose, como nós até já falamos aqui.
Exatamente.
Até mesmo pra descobrir se o cachorro tá doente é difícil, viu, gente?
É.
Porque no começo da doença, o cachorro não apresenta sintoma nenhum, é como se ele tivesse assim, sadio.
É, só depois que a gente percebe o estrago no bichinho, né?
Não é?
O cachorrinho fica magro, cai os pelos, aparece ferida na pele dele, fica fraquinho. E pra complicar o drama, o mosquito ainda vem, pica o bichinho e leva a doença pra quem estiver perto.
É, muita gente acha que a culpa é do cachorro, né? Mas na verdade, o grande vilão dessa história é o mosquito.
É.
Sem ele, não tem transmissão da doença. Ele tem que ser combatido.
Pois é, essa é uma maneira de combater a leishmaniose. Uma outra forma é tentar diminuir as chances do cachorro ficar doente.
Agora, tem alguns cuidados que a gente pode tomar, né? E que são simples demais da conta. Por exemplo, manter os quintais sempre limpos em volta da casa, principalmente, né? Sem aquele amontoado de folhas espalhadas. E colocar uma telinha também, né, o Cadu, na janela.
Essas telas fininhas pro mosquito não entrar em casa, né?
Isso, exatamente. Essas coisas não são garantia de 100%, não. Mas, ó, dá pra ajeitar um cadinho, viu?
É verdade.
Todo cuidado ajuda. É pouco, né? Pra não deixar que essa doença se espalhe.
Você sabe que no Brasil, a maior parte dos casos de leishmaniose aconteceu nas regiões Norte e Nordeste, mas a doença já chegou também nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.
E eu tô de carga aqui que nós não pode deixar essa doença terrível se espalhar, não.
De jeito nenhum.
Ô, filho, se você tem cachorro em casa, você fique atento à saúde do bichinho, viu?
É bom prestar atenção mesmo, né?
É.
E tomar também cuidado com a água parada, gente, porque assim como a dengue, a leishmaniose também vem de um mosquito. E onde o mosquito se reproduz?
Na água parada.
Exatamente.
Então, se nada de deixar caixa d'água aberta, pneu velho jogado no quintal, vaso de planta cheio d'água.
Muito bem. E assim, se tiver mais dúvidas sobre a leishmaniose, quiser saber mais, entender melhor, procure a Secretaria de Saúde da sua cidade, procure assim um posto de saúde, um hospital.
Exatamente, com informação nós pode prevenir e tratar a doença, né, Cador?
Exatamente.
Agora, vocês me dão licença? Quer dizer que eu vou passar lá no hospital pra visitar o Zequinha.
Dá um abraço nele.
Você tá vendo essas revistinhas aqui? Eu vou levar pra esse animal um cadinho pra ele, né?
Legal.
Tchau pra vocês, gente, vocês com Deus aí.
Tchau, Matuto.
É cada doença.
De novo, hein? Um abracinho lá pro Zequinha, viu?
Vamos pro intervalo rápido agora.
Depois, as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu preciso de proteção. Está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Sandra, essa carta aqui veio de Canabrava do Norte, no Mato Grosso.
Oi, Mato Grosso.
É, veio até com hora aqui, né? Às 10h15 horas ela foi escrita.
Que bonitinho.
Chique. Olá, como estão vocês? Espero que estejam todos bem, porque comigo tá tudo ótimo. E aí ela escreve em colorido seu nome aqui, Sandra. Eu tenho 20 anos, sou casada, eu cresci ouvindo a Rádio Nacional, por isso que eu tô escrevendo, para dizer que eu adoro ouvir o programa. E escreve, não, Sandra, o melhor, o que eu mais gosto do programa de vocês é que vocês desentortam português pra gente. tá vendo? E olha, e se não fosse mais do que isso, já seria o bastante, seria fantástico.
Que legal!
Pois é, abraço a todos vocês, Sandra, Cadu e Luiz Alberto. Ela escreveu também todos os nomes coloridos aqui atrás. E para toda a equipe, um abraço da Clévia, a Clévia P. Pantaleão Ribeiro, que mora na rua Cassimiro Duarte, em Canabrava do Norte, no Mato Grosso. Muito obrigado pela cartinha, um beijo pra você, viu,
Clévia? Que lindo, Clévia, um beijo pra você, tá? E pra todo mundo aí do Mato Grosso. Ainda no Mato Grosso, nós vamos agora pra Paranatinga, pra Gisele Trevisan. Oi, Gisele! Um beijo pra todo mundo de Salto da Alegria. Escreveu o meu nome, o seu e o do Matuto também, todo colorido aqui, Cadu.
Ah, que bonitinho.
Todos de vermelho. Oi, amados locutores, Cadu, Sandrinha e Luiz. É com muita alegria que eu pego na caneta pra escrever pra este maravilhoso programa. Ela fala que ela adora o programa, adora quando o Matuto chega contando todas as histórias, as piadinhas, que ele não tem nada de matuteza, que tudo dele é sabedoria.
Mas ele tem muito de piadinha, fala a verdade.
Eu gosto muito do programa de vocês, ele é maravilhoso, ensina muita coisa boa. E mandou uns versinhos aqui, ó. Cadu, entrei no jardim, o jardim escureceu, e dentro de uma rosa branca você apareceu.
Que bonito!
Olha aqui pro Luiz, Dom Pedro I conquistou toda a nação, e você com seu charme conquistou meu coração.
Ei, mas ele vai
agora
gostar,
pra viu? Sandrinha, lindo é teu nome, fácil de escrever, bonito de pronunciar, difícil de esquecer. Que lindo! E tem mais aqui atrás, Cadu. Gosto da lua, gosto do luar, gosto de vocês em primeiro lugar. Beijo a todos, de sua ouvinte de todos os dias, a Gisele Trevisan. Que gracinha.
Obrigado,
de carta.
Gisele.
Olha,
muito obrigado, viu?
Os coraçõezinhos, muito linda a sua
linda carta.
Beijinhos, Gisele, e pra todo mundo no Salto da Alegria, em Paranatinga, no estado do Mato Grosso.
É, e olha, você, amigo radialista que já retransmite o Escola Brasil, aproveita, escreve pra gente, manda um e-mail pra cá dizendo a que horas vocês passam o programa, tá? Mais ou menos quantos ouvintes vocês têm, viu? Dê essa dica pra gente aqui.
Escola Brasil.
Você que ouve a gente, percebe como as cartas ajudam a fazer o programa?
Então, não tenha vergonha de perguntar, de pedir esclarecimento não, viu? Pra nós é muito importante. Olha, você sabe que quem pergunta, com certeza, está representando outras centenas, até milhares de pessoas com a mesma dúvida.
Só vou pedir um favor, hein? Quando escrever, coloque na carta a rádio em que ouviu o programa.
Isso. Bom, antes de terminar, então, vamos relembrar as dicas de hoje. A escola pode contribuir muito para a melhoria do bairro.
Dores nos ossos de crianças podem significar que ela está crescendo.
Bom, gente, tchau, tchau.
Tchau, um beijo.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.